Agora, na abertura da resenha geral de hoje, nós queremos mais uma vez falar a respeito da situação do transporte coletivo, em especial a aviação Vitória. Como a população já sabe, ontem aconteceu um incidente com um dos carros da empresa, ali próximo ao terminal de ônibus, onde uma das rodas saiu. E graças a Deus uma tragédia não aconteceu. Diante desta ocorrência, a Prefeitura de Vitória da Conquista, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, se reuniu para tomar as devidas providências, até porque a Prefeitura, ela é quem gerencia o transporte coletivo da cidade e, portanto, ela tem as suas responsabilidades. E a principal responsabilidade da Prefeitura é manter o cidadão sendo transportado com segurança pelas empresas que operam o sistema. Ontem à tarde teve, inclusive, uma entrevista coletiva onde o secretário Esmeraldino Correia deu as informações necessárias à imprensa e, a partir daquele momento, as providências que estariam sendo tomadas a partir daquele momento. E o secretário Esmeraldino está aqui hoje, na resenha geral, para nós atualizarmos essa situação. Até porque ontem ele disse que a Secretaria de Mobilidade Urbana, técnicos, se encontravam na garagem da Vitória, lacrar os ônibus para fazer a vistoria e só a partir daí esses carros seriam liberados. Então o secretário está aqui hoje para a gente atualizar, como eu disse, essas informações, saber em que pé está esta vistoria dos carros da Vitória. Secretário, boa tarde. Primeiro agradecer o senhor também por ter nos atendido e estar aqui nesse momento.
Eu é que agradeço, Nildo, a oportunidade de esclarecer mais uma vez a comunidade através da FM Brasil, Cindy, Matheus, a Lu Macário, que é a nossa secretária de comunicação comigo aqui. No seguinte sentido, eu faço um breve histórico para não parecer que foi ontem, dado o problema grave que ocorreu, que nós viemos fiscalizando. Não, em 2017 nós fiscalizamos também a aviação Vitória e ali, coincidentemente, lacramos naquele ano 26 ônibus, que equivale a 30% da frota. Tivemos essa ação continuada, planejada, de fiscalização, de vistoria, demonstrando que o serviço público municipal está atento, vigilante. Só naquele ano, as multas impostas à aviação Vitória equivalem a um valor de R$ 457.320. Então nós temos uma ação em 2017. Também ali retivemos um veículo por restrição judicial. E ontem, dado o fato ocorrido, notoriamente divulgado por todos os meios de comunicação, preocupante, nós estivemos lá, o prefeito nos convocou para uma reunião emergencial na manhã de ontem. E dali saí como um representante da autoridade de trânsito que sou. Eu represento o prefeito por portaria. Ele me delega esta competência de ser autoridade de trânsito. Nós fomos para a garagem, de forma muito serena, civilizada, reuni com os que respondem pela Vitória. Disse a eles que nós estávamos ali para fazer, in loco, de imediato, de pronto, vistorias em veículos que eles iriam liberar para o usuário. E ali já começamos a detectar outros problemas. Lacramos veículos ontem e ontem dissemos a eles, amanhã, logo às 4 da manhã, quando a garagem vai liberar os veículos, nós estaremos aqui com nossa equipe de técnicos, que é o Jackson Yoshiura, que é o coordenador, mas o Carlos, o Cláudio Paranaguá e mais o Braz e outros companheiros que trabalham, funcionários públicos que assistem a CEMOB neste aspecto de vistoria, desencadeamos essa operação a partir das 4 da manhã. Fizemos o quê? Retivemos 26 veículos lacrados até agora e outros 33 liberamos para circular, desde que apresentavam as condições necessárias de segurança para conduzir pessoas na cidade. Você falou bem, e todos nós sabemos, a autoridade ela é responsável, nós somos responsáveis, nós temos um compromisso de fiscalizar, de acompanhar toda a frota, todos os veículos licenciados, registrados e aqueles que têm concessão da prefeitura por obrigação, dever nosso legal, de fazer essas ações. Esperamos que a Vitória se recomponha, faça as correções necessárias, porque esses lacres foram e recaíram em veículos que apresentavam problemas: pneus, parte elétrica, mecânica, mola, disco de freio, suspensão, banco, cinto de segurança, elevador para deficientes, dentre outros elementos. É aquele veículo que, ao transitar pelas vias públicas de Vitória da Conquista, conduzindo passageiros, põe em risco a vida das pessoas. Ontem mesmo, você estava presente, quero agradecer a sua presença, a de Cindy, com a FM Brasil, perguntando naquela coletiva, e houve uma pergunta se nós íamos lacrar todos os veículos. E eu respondi da seguinte forma: e aí, como fica a comunidade? Eu perguntei, como fica um acidentado se aquele pneu que se desprendeu faz aquele ônibus tombar, vítimas ocasionadas, aquele pneu se desprende, gira ele numa velocidade tal, bate, acidenta uma pessoa, uma vítima fatal, ou uma sequela, ou qualquer nível de... quem responde por isto? Tanto que nós, em 2017, fizemos ações continuadas lacrando veículos da Vitória, e ontem, dado a este acidente maior, registrado de forma muito ampla, fizemos sim, através do prefeito, ordem expressa, ele é que é a autoridade, que a cidade delegou a competência de ser executivo, de executar toda a norma legal, como prefeito, que é o Erzin Guzmão, e eu, como seu auxiliar imediato, como secretário e como por ele delegado, fui para lá, conversamos, estamos agindo agora, neste momento, estamos na garagem, prestei esclarecimentos à comunidade conquistense, de sorte que nós temos, sim, presença, atitude e ação. Quero aproveitar para também antecipar, através de vocês, em primeira mão, que amanhã vamos desencadear operações visando a pegar todos os mais veículos que estejam regulares pela cidade. Estava programado para logo mais agora em abril, mas vamos antecipar, dado que esse fato gerou uma visibilidade notória, e nós vamos responder já amanhã com ações de presença da autoridade de trânsito, fiscalizando tudo que foi irregular no contexto geral daqueles que transitam em Vitória da Conquista. Vale para todos. Vale para a Aviação Vitória, vale para todos. E amanhã vamos desencadear, sim. Quem estiver irregular amanhã, nós estaremos a postos, de forma competente, capaz, correta, gentil, mas fiscalizando.
Essa fiscalização, essa blitz que o senhor está falando aí, é já aquela que o prefeito, inclusive, anunciou aqui do transporte clandestino?
Perfeito. Os irregulares todos serão submetidos à nossa análise, ao nosso cuidado, ao nosso zelo. Essencialmente, no item segurança, o que nós precisamos preservar, o ir e vir da nossa comunidade que usa o meio de transporte de forma segura, tranquila. É o que nós queremos.
Muito bem. Secretário, diante do trabalho que a Secretaria de Mobilidade Urbana está realizando na garagem da Vitória, lacrando os ônibus, vistoriando, ontem o senhor falou que esses carros só vão sair depois que estarem devidamente consertados, digamos assim, com seus problemas resolvidos. Nessa vistoria que foi feita de ontem para cá, alguns carros apresentaram problemas que realmente não estão rodando? Teve algum prejuízo para alguns itinerários da cidade?
Perfeito, que não deixa de ter prejuízo. Uhum. Mas é aquela questão. É melhor você causar um prejuízo no ir e vir do que um acidente, comprometer um usuário, uma pessoa que está ali no meio de trânsito, diante do que foi visto aí. Não foi a primeira vez que soltou roda de Viação Vitória. E nós temos aqui inúmeras infrações registradas com a Aviação Vitória. Somente este ano, para fazer um registro e para mostrar e ponderar, as multas acumuladas somente agora em 2018 implicam em R$174 mil, e nós já fizemos, antes de hoje, lacramos já 8% dos veículos que compõem a frota da Vitória. A Vitória está com dificuldade notória, esperamos que ela se reequilibre, que ela se restabeleça, responde por uma recuperação judicial. Fizemos um termo de ajuste de conduta com a Vitória logo que assumimos o governo. Erzin Guzmão determinou, o prefeito nosso, de forma corajosa, espontânea, dialogada, de portas abertas, como ele conduz a prefeitura de Vitória da Conquista com o prefeito. Fizemos um termo de ajuste de conduta em 27 de janeiro. A Vitória não conseguiu honrar com as cláusulas ali estabelecidas. Notificamos a Vitória e agora, no dia 20 de maio de 2018, abrimos um processo administrativo de inadimplência. É o correr legal. Muitos às vezes nos perguntam por que nós não tomamos uma atitude mais assodada, uma resposta mais pronta contra a Vitória. Porque não é assim que é a vida. Uhum. A vida é pelos aspectos legais, pelo TAC, você faz um ajuste de conduta, ela não conseguiu cumprir, nós aí notificamos, ela não conseguiu cumprir, veio a recuperação judicial e nós queremos que ela sim sobreviva, saia, volte a agir, a trabalhar dentro daquilo que é a expectativa do contrato firmado com ela, que é prestar um bom serviço à comunidade de Vitória da Conquista.
Diante das etapas que a administração municipal tem que seguir até tomar uma decisão definitiva, ainda restam muitas etapas? Ou diante do quadro atual, diante do que a prefeitura, as decisões já foi tomada, já, digamos assim, chegou no limite?
Chegou no limite legal, entretanto, o Brasil é um país que estende leis, né? É exemplo dos fatos notórios no mundo político, né? As leis que acontecem ainda assim distendem um pouco a lei, claro que
e acaba se prorrogando mais um pouco.
Aspectos legais que ela tem um corpo jurídico de advogados, mas nós, como autoridade municipal, representando o prefeito Pérez Guzmão, sabemos que está chegando o limite agora com esse processo de administrativo de inadimplência. É o último momento da gestão perante a Vitória, dizendo: Vitória, venha para a Vitória, um nome tão forte, né? Venha para a Vitória, venha para o campo do ganhar. Ganhar bem é conduzir bem com segurança a nossa comunidade.
As empresas de ônibus, tanto a Vitória quanto a Cidade Verde, que opera também no sistema, ontem inclusive se ouviu perguntas relacionadas a isso, eles culpam a clandestinidade pelo baixo rendimento, pelo custo que não está tendo para manter essas empresas. O senhor também disse que a questão da Vitória foi uma herança deixada pela gestão anterior, que não tomou uma providência para resolver o problema da Vitória, e automaticamente a nova administração acabou herdando isso. Essa questão da clandestinidade também é um fator que tem contribuído, vamos dizer assim, para o sucateamento da Vitória e os prejuízos financeiros por parte da Cidade Verde?
Olha, parte. Entretanto, você trabalha uma cidade como nós trabalhamos, como um todo, é um corpo vivo, a cidade é um corpo vivo. E nós recebemos as vans, que está nas vans a questão, elas estavam aí há muito tempo atrás, remonta a 10 anos atrás. Era um jogo de pega-pega, esconde rato, gato e rato, etc, etc. Nós fizemos o que como governo, Erzin Guzmão? Vamos regularizar para fiscalizar. Este processo de regularização não é do dia para a noite. É a lei brasileira, você tem que constituir. Primeiro vem o decreto, depois vem agora o ato de licitação, que agora em 2 de maio é aberto para que façamos a admissão de 80 vans. E o prefeito já admitiu enlarguecer para 150 vans, para que nós possamos regularizar como transporte seletivo complementar. A cidade, quando você pesquisa os graves problemas de Vitória da Conquista, você encontra problema em saúde, em segurança, que hoje a segurança é triste, vergonhosamente triste. Educação também temos déficit, mas transporte, a nível de pesquisa e de consulta, é bem menor o índice de reclamação, exatamente porque esse transporte irregular, e que nós vamos agora regularizar, e vamos amanhã, a partir de amanhã, também fiscalizar de forma mais continuada. Já fazíamos fiscalização, mas amanhã vamos dar um mote, um esforço a mais. Esse transporte está aí desde muito tempo, desde sempre, e nós estamos regularizando ele para que ele entre no sistema de forma regular, seja fiscalizado, historiado, inspecionado e tenha paridade com as tarifas e com todas as expectativas e todos os serviços prestados pelos ônibus.
Ainda voltando à questão da Vitória, diante dessa situação que ocorreu recentemente, no caso ontem, o que que a diretoria da Vitória, né, a gerência da empresa aqui, passou para o senhor especificamente, que é a autoridade de trânsito da cidade, representando o prefeito Erzin Guzmão, com relação a esse problema, secretário?
Nós temos dialogado muito com eles. Erzin Guzmão é um governo de portas abertas. Eu já tive, possivelmente, umas 10 reuniões a convocar pelo prefeito. Secretário de Mobilidade, vem aqui, está na agenda, compareça. Chego lá, dialogamos. Erzin vem advertindo, corrijam as suas ações. Não faltou advertência. Advertência do prefeito para com eles. Eles também conversaram de forma gentil, mostraram as dificuldades. O Brasil teve uma crise horrível. Todos nós saímos de uma crise, onde o passageiro mudou muito o comportamento. O veículo, as pessoas adquiriram veículo, motos. Hoje nós temos 41 mil motos em Vitória da Conquista. As pessoas transitam muito em cima das motos. Então mudou muito o contexto. E a empresa teve dificuldades notórias, nós dialogamos, abrimos o TAC, que eu falei para você, as oportunidades. O prefeito considerou uma série de outras situações para que as empresas permaneçam, vicejem e possam prestar um bom serviço. O que nós queremos, como o Wesley tem dado como exemplo, é que a senhora humilde, lá do bairro afastado, chegue do outro lado da cidade em menos tempo e com segurança. Nós olhamos para esta pessoa. Nós não estamos olhando para a Vitória, para a Cidade Verde, para a ABC Táxi. Nós somos os responsáveis para fazer com que esta pessoa humilde, lá que está com aquela dificuldade, que precisa chegar no seu trabalho, chegue em tempo hábil e com segurança. O compromisso é este.
Uma preocupação que eu particularmente tenho, e acredito que o senhor e todos nós, todos que estão nos ouvindo agora nesse momento, é a questão do funcionário da Vitória. Porque assim, a Vitória está passando por todas essas dificuldades que estão sendo colocadas aqui durante essa entrevista. A Vitória tem atrasado o salário dos seus funcionários, não tem cumprido, inclusive, com as suas obrigações perante a prefeitura de pagar as multas que estão lá para pagar, inclusive, né, tudo já foi dito. Preocupa também o senhor, claro, a questão dos funcionários, porque se a empresa está passando por tudo isso, a gente fica aqui imaginando, se ela vai embora, como é que vai ficar esses funcionários? A prefeitura também, de certa forma, tem tido essa preocupação e tem dialogado com a direção da empresa com relação a isso, uma suposta, né, ida de Vitória da Conquista, não?
Sim, o sindicato também dos rodoviários discute muito isso, tem essa preocupação. Uhum. E o sindicato é um antiparo, é um protetor, é um defensor dos direitos trabalhistas. Nós sentimos muito, sabemos dessa dificuldade, nós temos cogitado, tanto que a van é também um outro serviço que abre de forma legal, os táxis também estão disputando espaço, mas é uma solução ruim, vai envolver questões trabalhistas, sabemos que muitos são mais de 500, nós temos essa informação, mas aí o sindicato também, que é guerreiro, que é o Álvaro, que representa, tem lutado pela defesa dos empregados da Vitória. Entretanto, nós não podemos permitir que uma empresa, como foi relatado aqui, transite pondo em risco a vida de pessoas na cidade de Vitória da Conquista.
E a gente quer parabenizar mais uma vez a postura da Prefeitura, da Secretaria de Mobilidade Urbana, do secretário que aqui está, em realmente coibir essas infrações, fazer com que elas realmente não existam, porque são vidas que estão sendo colocadas em risco. Como nós falamos aqui na abertura, graças a Deus não aconteceu pior, porque é um horário onde as pessoas já pegam um ônibus para vir trabalhar, já vem lotado, e aí esse ônibus solta a roda, graças a Deus que os danos foram apenas materiais, além do susto sofrido por aqueles passageiros. Portanto, eu vejo a prefeitura no caminho certo, a mobilidade urbana no caminho certo em tentar barrar com que esses carros, na verdade, alguns são verdadeiras sucatas, rodando pelas ruas de Vitória da Conquista, colocando em risco a vida dos funcionários, pais de família e a população em geral.
Pois é, dos funcionários, como você observou, de forma muito apropriada, eles próprios dentro do veículo, o motorista...
Já correm risco, né?
Correndo risco, todos correndo risco. E levando risco maior à comunidade como um todo. Temos essa preocupação, sabemos disso, Erzen, o nosso prefeito, tem coragem, conversou, dialogou, chamou, advertiu, todas as providências foram tomadas. E os aspectos legais têm seu tempo. O aspecto legal tem um tempo para vigorar, para correr, para dar respostas que todos nós queremos.
E se a resposta realmente for negativa para a empresa, pelo que a gente está vendo aqui, não pode se queixar de nada, porque a prefeitura já deu oportunidades, como o próprio secretário falou aqui, de acertar os ponteiros, regularizar a sua situação. Secretário, só aproveitar a sua presença aqui, o senhor falou de fiscalização, inclusive das vans que estão rodando aí. Marcos da Urb6 mandou um recado aqui dizendo o seguinte: hoje a porta de uma van caiu.
Pois é.
A fiscalização também será feita?
Claro.
Eu já ia até responder, porque inclusive o próprio prefeito aqui numa entrevista anterior disse: quem avisa, amigo é. Tiver coisa errada, vai ser punida. E outra pergunta aqui do Marcos é o seguinte: claro que eu até já falei sobre isso aqui, o edital que diz respeito à regulamentação das vans, ele está, inclusive, passando por uma alteração, certo, né, que o próprio prefeito falou, mas as pessoas já começam a perguntar. Eu acredito que essas respostas só podem ser dadas depois do edital feito, que as pessoas perguntam: as vans também vão receber cartão? As vans também terão essa gratuidade? Então, tudo vai funcionar normalmente.
Paridade, ela é transporte seletivo complementar, paritário com o coletivo ônibus. Não vai ter diferenciação. Se as pessoas pararem para ler o decreto e o edital de licitação, vão ver que está tudo prescrito. As pessoas ficam pensando, inclusive os próprios das associações de vans, eles não interpretam bem e não querem entender bem que entra um regulamento e uma lei. E que quando é lei. Tem normas, parâmetros. Nós definimos o que vai ser feito, o que é devido, o que é necessário. E aí tem um conflito, inclusive, de entendimento, porque a lei da, ela é conveniente como está, mas vai entrar no sistema normatizado, legalizado, padronizado, fiscalizado, vistoriado e com paridade. Vai prestar o mesmo serviço, com as mesmas gratuidades, a mesma acessibilidade, tudo enfim, só que agora dentro de um veículo menor, uhum. que é uma van.
Então, em outras palavras, todos terão que se adequar. Perfeito. Ao novo sistema que será implantado, obedecendo rigorosamente as leis que estarão aí para
em tranquilo. Vigor, né? E amanhã, já com blitz, fiscalizando, a van que soltou a porta, ela vai para o pátio, para lá.
Em frente ali o Conquista Sul.
É, o pátio. Aproveito até para dizer.
Tem parceria, né?
Tem até uma maledicência. Uhum. Há uma maledicência que corre dizendo que o pátio pertence a um irmão de Esmeraldino Correia. Meus irmãos são bem identificados como profissionais honrados, sérios, decentes nesta cidade. Como também sou honrado, decente, tranquilo. Falam aquelas maledicências próprias das picuinhas menores de políticos cínicos. Porque tem uma conotação política cínica, deslavada e mentirosa. Aproveito até para dizer, nesta conceituada emissora, de que Esmeraldino e as suas coisas e os seus atos são transparentes, translúcidos, corretos, honrados e honestos.
Muito bem. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui. Agradecer também aqui a presença da secretária de Comunicação, Lu Macário, acompanhando aqui o nosso querido amigo Esmeraldino Correia. Um abraço para o senhor, bom trabalho. E eu acho que trabalho é que não vai faltar, viu? Ou melhor, não está faltando, né, secretário?
Não está faltando, ótimo. Nós fomos eleitos com Enzo Guzmão para gerenciar a cidade como executivos que somos. Agradeço a você o convite, a gentileza. Me coloco sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.
E quando eu digo que ele vai ter muito trabalho, mas ele gosta de trabalho.
Gosta.
Sim, então, trabalhar então tá, é fundamental.
Chegou na mão certa.
É fundamental. Eu preciso trabalhar. Vamos edificar com o trabalho.
Muito bem, 12:24.
Estamos apresentando a Resenha Geral. Fone 3422-3132. Você que tem renda familiar a partir de R$1.600, pode morar no Boa Vista? Agora pode. Estela Maris, apartamentos 2 quartos no Boa Vista a partir de R$113.900 e desconto de até R$31.665. Vendas 3424-04.
O Labo traz mais uma novidade para seus pacientes. Agora você pode fazer os seus exames de ultrassom no Labo. Agende o seu exame no telefone 77-2101-5858. Toda a qualidade e profissionalismo dos serviços do Labo agora na ultrassonografia. Mais informações ligue 77-2101-5858. Labo, desde 1950, movida confiança. Médico responsável, Dr. Sérgio Barreto, CRM 23892.